Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE, em dia de análise da segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje estou ao lado de Daniel Mundim para a gente falar sobre os jogos realizados nessa semana. Mundim, bem-vindo ao Gringolândia, essa versão pocket logo depois dos jogos de quarta-feira. Não tem nem roteiro, né, rapaz? Bem-vindo. Seu destaque inicial desses jogos, cara.
Salve, Bené, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Para que roteiro, né? É o calor da rodada. A gente está aqui, ó. Acabou a rodada, acabaram os jogos. Vamos aqui analisar esses jogos da segunda rodada da Champions. Destaque inicial para alguns favoritaços, né, que estão 100%, né? O City, o Real Madrid, o PSG e o Bayern, né? Estão aqui confirmando esse favoritismo inicial que a gente havia dado a eles. São os únicos 100% até agora, ao lado do Napoli também, que tá nessa. E o Bruges, hein? É uma surpresa.
É verdade.
A gente vai falar um pouquinho mais.
Na rodada. Exatamente. Alguns desses favoritaços, né? Sofrendo alguns sustos na rodada, né? Principalmente o PSG, por exemplo, no primeiro tempo, foi o jogo que eu fiz hoje, o tempo real. O próprio Bayern ontem encontrou um Barcelona que fez jogo duro, jogou muito bem em Munique, mas a gente vai aprofundar daqui a pouco. Antes, eu vou lembrar que a gente também está no blog Gringolândia e no Twitter, na @gringolandiage. Lá você pode mandar corneta, sugestão de tema e tudo mais. Ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Ô, Mundinho, vamos por grupo, então? Pegando os jogos de hoje, quarta-feira, 14 de setembro.
Vamos nessa.
Que é quando estamos gravando, precisamente às 18h44. Começando pelo Grupo E, então, vou passar pelos jogos que foram realizados. O Grupo E teve aquele jogo mais cedo, né, que foi o Milan vencendo o Dinamo Zagreb por 3-1, e na rodada das 4 da tarde, na leva, né, maior de jogos, o Chelsea empatou por 1-1 com o RB Salzburg e já deixa a situação um pouco complicada, né, porque o grupo não tem ninguém com 100%, o Milan tinha empatado na primeira rodada, mas é o líder com 4 pontos, Dinamo Zagreb vem com 3, Salzburg com 2 e o Chelsea com 1, lanterna. Chelsea que mudou de técnico por conta da derrota na estreia, mas a situação preocupa, porque a gente vai ter dois jogos, né, Chelsea contra Milan, consecutivos. E essa sequência pode ser muito decisiva para sobrevida nessa Champions.
O Chelsea vai ter que conquistar aí talvez 4 pontos, né, nessa sequência com o Milan, que são os dois, teoricamente, os dois jogos mais difíceis do Chelsea nessa chave, que teoricamente era bem tranquila, né? A gente via depois do sorteio e imaginou que o Chelsea não teria trabalho nenhum. Assim, Milan e Chelsea disputariam a primeira posição desse grupo, né? Mas é um Chelsea que teve a estreia do Graham Potter no comando, né? Não teve rodada no fim de semana, então ele não pôde estrear depois da demissão do Tuchel na rodada passada. E contra um adversário que o Salzburg, sim, era favorito, mas no, o Salzburg é um time que tem ganhado experiência em Champions, tem feito boas transições quando perde muitos jogadores, às vezes muda de técnico, mas tem uma filosofia e é um time que dá trabalho aos grandes times. E conseguiu esse empate em Stamford Bridge. O Potter já promoveu algumas mudanças aí no time, né? O Koulibaly começou no banco de reservas, né? Mas a gente percebe que o Chelsea, o principal problema que o Potter vai ter que atacar é o ataque, né? Um time que tem feito poucos gols, tem sofrido com o ataque essa temporada, e vai precisar desses gols para poder tentar essa classificação. E por outro lado, o Milan conseguiu uma vitória importante contra o Dinamo Zagreb em Milão, que foi a primeira vitória do Milan em casa na Champions, se não me engano, desde 2013, né? Porque, né, quando voltou a Champions na temporada passada, não venceu no San Siro, ficou num grupo difícil, não conseguiu vencer nos seus 3 jogos no San Siro.
Era
e agora,
o grupo do Liverpool, não era?
Liverpool, Atlético de Madrid, Porto, era um grupo bem difícil, mas mesmo assim, fracassou e não conseguiu vencer em casa, agora venceu E o Milan dá esse importante passo nesse grupo que, teoricamente, era fácil, mas tá ficando aberto, assim. Só que, assim, como tá tudo embolado, uma vitória do Chelsea na próxima rodada contra o Milan já o faz ultrapassar o próprio Milan e aí deixa a situação um pouco mais confortável. Assim, a priori, você olha os resultados do Chelsea e se assusta, né? Um ponto em dois jogos contra Zagreb e Salzburg, os dois times mais fracos, os dois oponentes mais fracos da chave. Mas, assim, pela situação do grupo, o Chelsea ainda está em condições de conseguir essa vaga aí.
É isso, ainda tem um tempinho, né? Para a volta da Champions é depois da data FIFA, né? Primeira semana de outubro, os jogos da Champions são retomados e é isso. O Chelsea vai ter um tempo com um técnico novo para tentar essa reabilitação que, né, acaba ficando para os dois jogos mais difíceis do grupo contra o Milan. Mas é isso, está tudo embolado, a distância do líder para o Lanterna é de 3 pontos. Ainda temos 4 rodadas pela frente, mas que o torcedor do Chelsea já está com o pé atrás, tá? É a mudança de trabalho, né? Enfim, um gol só feito, mas ainda dá, né? Não é nada também para se desesperar, porque, né, tem jogo em casa contra os Zagreb também. Enfim, passando para o grupo F. Esse grupo já com o Real Madrid com 100% de aproveitamento, nenhum gol sofrido, ganhou hoje do Leipzig, né, por 2-0, e o Shakhtar mais cedo empatou com o Celtic em casa. Então a situação é Real Madrid com 6 pontos, Shakhtar com 4, Celtic com 1 e o Leipzig com nenhum, né, 100 pontos na lanterna do grupo. Ô Mundinho, eu não acompanhei o jogo do Real hoje, mas eu fiz a estreia contra o Celtic. E naquela ocasião eu achei um placar mentiroso, um 3-0 fora de casa, porque o Celtic assustou, teve bola na trave, né? Botou o Courtois para trabalhar. Enfim, o Real Madrid acabou sendo muito eficiente, principalmente no segundo tempo. O cenário de hoje foi parecido com isso ou eu estou equivocado? Porque eu me guiei pelo Twitter. Ah, o Courtois salvou, enfim, o Leipzig teve suas chances. Como que foi o jogo de hoje, o 2-0 no Bernabéu?
Foi exatamente isso, Bené. Foi assim, eu fiquei com esse jogo durante a rodada e foi esse o roteiro, assim, mais uma vez do Real Madrid. Assim, o Courtois achou a equipe ideal para poder se consagrar, porque o que trabalha esse cara. E assim, e a cada jogo ele confirma porque é o melhor goleiro do mundo em atividade. Só que nesse jogo ele não teve tanto trabalho. Ele defendeu sim uma grande bola no primeiro tempo, num chute cruzado do Nkunku, e depois teve uma outra situação que ele precisou trabalhar bem, mas não foi exatamente uma defesa, foi numa saída do gol também com o Nkunku. E essas foram as duas grandes chances do primeiro tempo. O Real Madrid passou o primeiro tempo sem um chute a gol sequer. É bom lembrar que o Real ainda está sem o Benzema, que se recupera de lesão. Não teve o Militão também hoje. Estava um pouco desajustado. Dessa vez o Hazard ficou no banco e nem entrou no segundo tempo. O ataque foi Valverde na direita, Rodrigo centralizado e o Vini na esquerda. E aí eles só acordaram no segundo tempo. Assim, e o Real só foi dar o seu primeiro chute a gol aos 26 do segundo tempo. Assim, a gente precisa cobrar, assim, é muito pouco para um time do tamanho do Real, só que é a mesma história da temporada passada, né? O Real passou a mata-mata da temporada passada inteira nesse estilo, assim, acordando no segundo tempo, reagindo nos minutos finais ali, já a partir dos 20, 25 do segundo tempo, e foi a mesma coisa. Isso mostra um pouco de superioridade física, principalmente, né, do time do Real em relação aos seus adversários, né, que mantém a intensidade durante todo o jogo, e aí essa intensidade se sobressai nos minutos finais. E o Real conseguiu esses gols primeiro com o Valverde numa jogadaça do Vinícius pela esquerda, e aí ele fez o passe cruzando a área, o Rodrigo fez um corta-luz e o Valverde dominou para poder chutar com a esquerda. E aí depois o Asensio, aos 45 já, Asensio que entrou na segunda etapa, fez o segundo gol. E um dado que revela como o Real é um time do segundo tempo, o Real do Carlo Ancelotti é um time do segundo tempo, é que com esses dois gols o Real Madrid chegou aos 22 na temporada. Desses 22, 16 foram marcados no segundo tempo, assim, só seis foram na primeira etapa em todos os jogos, não é só jogo assim mais decisivo de Champions, né? O Campeonato Espanhol também. E isso mostra que essa vai ser mais uma vez a tônica do Real Madrid para essa temporada. E a gente curte, né? Porque entrega jogos bem emocionantes. Então, aquele primeiro tempo modorrento e tal, mas assim, né? Tem emoção, vai entregar emoção até o fim.
É, o entretenimento pode demorar, mas ele vem,
É.
né, nos jogos do Real Madrid, que é isso, né? É o único time das principais cinco ligas da Europa que tem 100% de aproveitamento no Campeonato Nacional, lidera ali, né? O Barcelona está na perseguição, mas o Real Madrid ele não dá mostras que vai perder muito ponto, justamente por isso, um time que, né, vem de uma temporada gloriosa e time que joga junto há muito tempo, tem poucas mudanças, né? Não teve tantas movimentações. Na janela, claro, a perda do Casemiro ela é muito, né, sentida, mas é um time que já joga junto há muito tempo, um time que já provou diversas vezes que tem qualidade. Então, Real Madrid é isso, né? Você, para ganhar do Real Madrid, tem que fazer aquele jogo perfeito. Você, quando tem as chances, né, por mais que tenha um Courtois na sua frente, capricha, né? Abre uma vantagem ali para você
Sim.
tentar sair, né? Principalmente no Santiago Bernabéu, um empate não seria mau negócio. Ainda mais se pensando em Champions. Pulando então, Mundinho, para o grupo G, passar aqui o panorama desse grupo G, que teve virada importante. O Manchester City virou para cima do Borussia Dortmund 2-1, mantém o 100% de aproveitamento e a liderança, né? Porque em determinado momento ali o Borussia estava tomando essa posição. E no outro jogo do grupo, aí, dois coadjuvantes, na minha visão, né? Primeiro ponto de Copenhague e de Sevilha, um 0-0, que com certeza não fez falta aos nossos olhos nessa quarta-feira, Mundim. Resultado até bom para o Borussia, né? Que não consegue pontuar na Inglaterra, mas ver os outros dois times do grupo empatarem, né, sem gols no outro jogo da rodada, e fica mais menos pior a situação. Mas o que dizer de Haaland, Mundim? Porque
É.
aquilo, né? Lei do ex, todo mundo fala da lei do ex, enfim. A gente olha para a tabela de artilharia agora da Champions. Tem três jogadores empatados com três gols. Muito pouco ainda, né, aconteceu na competição, mas surpreende ninguém. É Mbappé, Lewandowski e Haaland. Parece que é a mesma coisa, né? A gente está vivendo uma nova era da Champions, né, nesse período pós-domínio de Messi e Cristiano Ronaldo. Mas o Haaland fez o terceiro gol dele na competição, né, depois de fazer dois na estreia. E um gol muito importante e acrobático, né? Foi decisivo o Haaland mais uma vez.
É, muita gente lembrou do Ibra, né, que fez vários gols, né, nesse mesmo estilo. O Ibra, que é faixa preta de taekwondo, tem uma elasticidade bem ímpar, né? E o Haaland lembrou bem o Ibra, e que ambos que têm uma certa conexão e acho que conhecem, sim, têm uma relação, porque eram e ainda são, né, agenciados pelos mesmos empresários. Eram do Mino Raiola. E aí, quem herdou o Mino Raiola, que faleceu esse ano, quem herdou foi a brasileira Rafaela, esqueci o sobrenome dela, uma advogada brasileira. Então, eles têm uma relação, de repente, ele se inspirou ali no Ibra, mas
Aprendeu, né? Teve uma aulinha
aprendeu,
ali.
viu muito vídeo, conversou muito, assim, porque os dois até têm uma personalidade parecida, mas enfim, assim, o Haaland mostrou que tem um repertório, além de ser só aquele cara da última bola, do arranque, né, do posicionamento, ele faz de tudo para poder colocar a bola para dentro, e é o que ele tem feito. E você falou de lei do ex, assim, não tinha um jogo assim mais propício para uma lei do ex do que esse, né? Aliás, qualquer ex-equipes que o Haaland possa enfrentar na sua carreira, essa a lei do ex está praticamente garantida, mas esse jogo era assim, era batata, porque o Haaland contra uma ex-equipe na Champions, e ele marcou o 26º gol no 21º jogo, assim, tem uma média absurda de mais de um gol por jogo. Essa lei do ex estava praticamente garantida, e uma vitória importantíssima para o City, ainda mais nas circunstâncias do jogo, né? Saiu atrás, tomou um primeiro gol ainda no segundo tempo, conseguiu reagir com um golaço do Stones, e aí depois o do Haaland. Que há que se exaltar também a assistência do Cancelo, né?
Exatamente, que tá voando também. O
Tá
Cancelo
voando,
tem se
né?
mostrado aí um dos melhores laterais do mundo no momento.
Sim, e como tem lateral, né? O Portugal, né? O Cancelo, o Nuno Mendes, Mário Rui,
Exato.
não viu o jogo, mas fez relatos de que fez um jogaço pelo Napoli. E ainda tem o próprio Rafael Guerreiro, que estava nesse jogo, que é uma opção. E a gente aqui sofrendo, né, para poder escolher um lateral esquerdo para a Copa, se
Exatamente.
pudesse pegar um desses. Mas enfim, no City conseguiu essa reação importante e no momento importante, e o Haaland mostra essa personalidade que faltou ao City em alguns momentos decisivos em jogos de Champions, né? Então é animador. São só os dois primeiros jogos na fase de grupos ainda, mas pegou o primeiro rival mais difícil, né? O Borussia Dortmund é uma equipe que normalmente consegue chegar até o mata-mata, até as quartas de final, então era um bom teste e conseguiu uma reação no segundo tempo. Acho que dá um fôlego aí para o restante da competição e se mantém 100%, mas esse grupo aí se encaminha muito para que fique com a primeira posição, fique com o City, o Dortmund com a segunda, e o Sevilla não tem como fugir, né, dessa piada, mas está num projeto firme para ir para a Liga Europa de novo.
Lá o Sevilha domina, né? Mas é isso, é um grupo que está caminhando para essa previsibilidade, né? O Sevilha não conseguiu vencer o Copenhagen, que é o time mais fraco do grupo. E o Haaland, só para citar, né? São 13 gols em 9 jogos pelo City. Então já é um começo, era esperado, sim, mas quando a gente, né, sabe que o Haaland vai para uma liga mais complicada, né? A Premier League, enfim. Será que vai cair essa média? Não. Ele
Sim.
sai do Borussia Dortmund com 86 gols em 89 jogos e tem essa média, né, melhorada no City, pelo menos nesse começo. Então era aquela peça que faltava, na minha visão, também para o City, ter aquele cara, né, o homem gol. Já é um time que amassa a maioria dos adversários, tendo um cara implacável, né, que não costuma perder grandes chances, fundamental. E o Haaland candidatíssimo a ser artilheiro de tudo que ele disputa, e por que não sonhar até com os prêmios individuais no fim da temporada? É sim um candidato, por mais que ele não tenha a Copa do Mundo. Acho que a ausência mais sentida na Copa dessa vez é a do Haaland, mais até que é do Salah, que faz falta um craque, né? Como o Salah, o Egito está fora da Copa. São duas seleções que muito dificilmente chegariam longe, mas o Haaland, sem dúvida, pela idade, pelo que ele promete entregar ao futebol nos próximos anos, fará muita falta nessa Copa do Mundo. Então, passando para o grupo H agora, Mundinho, esse grupo H que deixa a Juventus numa situação bem delicada nesse começo. Claro que a Juventus tem dois jogos contra o Maccabi Haifa para fazer, mas temos PSG e Benfica com 6 pontos, PSG levando a melhor no número de gols feitos, né, porque o saldo é idêntico, o saldo é de 3 gols, o Benfica tem 6 pontos também. Juventus e Maccabi Haifa não pontuaram ainda. Os jogos de hoje, Maccabi Haifa 1, PSG 3. Um jogo que me surpreendeu. Eu trabalhei, né, fiz o tempo real desse jogo. O time israelense jogando para cima no começo, a torcida empurrando demais, demais, abriu o placar, teve outras chances, mas é aquilo: quando você dá seu máximo ali, aquela marcação pressão, você é fisicamente se impondo no primeiro tempo, no segundo, diante de uma equipe superior tecnicamente, acabou pesando, o time cansou um pouco, e aí, na genialidade, o Messi acha um passe para o Mbappé fazer o segundo gol e o Neymar faz o terceiro. Acabou o jejum, hein, Mundinho? A gente, né, trabalhando ontem, pô, vamos deixar a matéria para amanhã. A gente, pô, deu sorte para o Neymar, né? Fez a matéria que ia acabar o jejum. A chance era ótima diante do adversário teoricamente mais fraco do grupo. E veio esse gol, o terceiro, né? Placar para resolver de vez, para não dar mais brecha para nenhum susto. O Neymar fez o terceiro gol, voltou a marcar, ficou 11 jogos sem marcar, mais de 600 dias, né, sem marcar em Champions, mas está de volta comemorando de um jeito que a gente já conhece, mas o árbitro não, né, Mundinho? Tomou o amarelo aí, porque fez a careta o Neymar.
Não, é inexplicável, né? O árbitro mostrou que não viu um jogo do Campeonato Francês essa temporada, né? É só isso para explicar. E para quem tá escutando, provavelmente já viu a repercussão nas redes sociais. O Neymar foi para o Instagram. O Instagram publicou um vídeo reclamando e né, antes, até depois que a gente começou a gravar. O Neymar foi ao Twitter também, não sei se você viu aí, né, tá?
Não
Mandou uma
vi, não vi.
mensagem aí. Vou ler aqui. Falta de respeito
Leia.
total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Toma um amarelo por simplesmente não ter feito nada e continua prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai. Muita falta de respeito. O Neymar sincerão aí nas redes sociais. A gente gosta desse Neymar, né? E ainda botou outra careta no Twitter. A gente gosta do Neymar falastrão, assim, que é o Neymar mais autêntico, né? A gente que tem dificuldade de ouvi-lo em certas ocasiões, Mas quando cutuca a fera, amigo, ele vai para todos os meios possíveis para poder se manifestar. E ainda mais em boa fase, né? O Neymar, eu acho que tem o seu melhor início de temporada na Europa em números, né? Marcou, se não me engano, o 11º gol, né? Corrijam se estiver errado,
Isso,
mas é o
é
11º
isso.
gol na temporada. Está quase chegando ao mesmo número que ele teve na temporada inteira passada, né? Que foram 13 gols na temporada inteira passada. Marca o primeiro no, na Champions e o PSG consegue essa vitória, que foi importante, né, diante das circunstâncias. Mas um grupo que tende a ficar equilibrado e com a Juventus ficando para trás, né? A Juventus perdeu para um Benfica que faz um ótimo início de temporada também. Benfica criando mais lá em Turim. E aí, na próxima rodada, a Juventus tem que vencer o Maccabi Haifa, senão já era.
É isso, até retuitei o que Neymar postou aqui e teve a hashtag Libera a Comemoração Daniel Siber, que é o nome do árbitro alemão. O Neymar foi buscar, né? Perguntou para alguém, com
Agora
certeza,
acabei de ver
qual o
também.
nome do cidadão lá, e ele foi e fez a sua homenagem. Porque realmente, quando o gol acontece, né, a transmissão corta para uma reclamação dos jogadores do PSG, e eu fiquei sem entender, né? Por que que o jogador estava reclamando? Porque o replay estava claro que não tinha impedimento. Foi um lançamento muito bem feito do Verratti, inclusive, mas a comemoração, no fim das contas, a reclamação, no caso, era por conta do amarelo recebido. É isso, o único cartão amarelo do PSG no jogo, né? Foi por conta de uma comemoração de uma careta, né? Enfim, realmente é complicado. Às vezes um jogador bate o jogo todo, não toma um cartão amarelo, e vai o Neymar comemora fazendo uma careta e recebe. Mas, enfim,
Dessa
resultado
vez a gente
importante.
tem que assim muita gente não o Neymar é uma figura meio 880, né? Tem muita gente que ou ama ou odeia ele, e ele se sente perseguido, mas dessa vez assim acho que é a clara demonstração de que realmente com a arbitragem, com torcidas rivais, assim, ele o fator Neymar, assim, ele pesa mesmo. Acho que se fosse outro jogador, assim, é porque não é da personalidade de outros jogadores, mas se fosse qualquer outro jogador, assim, se fosse o Ebimbe, assim, entrou, um jovem do PSG, entrou no segundo tempo, fez o gol, fizesse uma careta, ninguém ia lembrar, né? Mas como é o Neymar, que
Exatamente.
ele carrega todo um passado, assim, de provocações, de ter essa personalidade, a arbitragem realmente não vai bem nesses casos, e sim, foi muito mal, assim. Acho que era até um caso, assim, para uma reclamação formal do Paris, assim, ou de um posicionamento melhor da UEFA.
E do cidadão acompanhar mais futebol, não tá
Sim.
faltando ver um pouco os jogos, porque a comemoração já tá virando, né, uma marca registrada do Neymar, lembra muito o Lela, né, o Alexandre
Sim.
homenageava muito, o Lela, pai do Alexandre e do Richarlison. Mundinho, vamos então para a parte de cima agora da nossa tabela aqui. Grupo A, que teve um complemento hoje. O Napoli venceu o Rangers fora de casa por 3 a 0, já mostra aí que, né, o ataque tá em dia, né, porque 7 gols feitos em 2 jogos, é o melhor ataque até o momento dessa fase de grupos da Champions.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Líder do grupo A com 6 pontos, o Liverpool tem 3, assim como o Ajax. O Liverpool ganhou do Ajax por 2-1 na terça-feira, numa virada que veio com um gol do Matip, um gol tão chorado que ele foi marcado na tecnologia, né? Não, não estufou a rede, uma bola parada numa jogada de escanteio. O Matip fez o gol da vitória por 2-1, e o lanterna desse grupo é o Rangers, né? Que aí tomou 7 gols, não fez nenhum. A gente já pode mandar um abraço para a galera, que a vida está muito complicada no grupo. Mas vamos em duas coisas. O Napoli enche os olhos nesse começo de temporada. E o Liverpool te preocupa muito pelo que tem feito também na Premier League e pela bola que vem jogando na Champions?
Não preocupar nem tanto, sim, mas tá abaixo do que a gente esperava, né? É um início bem ruim, especialmente o jogo contra o Napoli foi muito ruim, assim, um dos piores que a gente viu do Liverpool nos últimos anos. E O que a gente pôde ver contra o Ajax mostrou algumas melhoras. Então, assim, eu acho que há ainda algum resquício daquele Liverpool da temporada passada e eles entenderam isso. Foi um excelente jogo do Thiago. Eu acho que o ataque ainda precisa se encontrar. Ainda tá se encontrando sem o Mané, que era uma peça importantíssima nesse time, né? O Darwin Núñez ainda não se adaptou, né? Ainda não conseguiu ainda entrar de vez no time titular. Então acho que esse time ainda vai evoluir. Mas o importante agora é não repetir aquelas péssimas atuações, principalmente na defesa, que foi contra o Napoli, né? E esse grupo, eu acho que vai ficar bem, bem legal, né? São três times aí com potencial para terminar na primeira posição e com confrontos diretos a cada rodada. Esse grupo vai ficar interessante até o fim da fase de grupos.
É, como alento ao Liverpool, ele não pegou ainda o atual saco de pancadas desse
Sim,
grupo A. Terá dois jogos pela frente contra o Rangers, né? O primeiro em casa, né? Na próxima rodada, no dia 4 de outubro, no mesmo momento em que Ajax e Napoli vão se enfrentar na Holanda, então pode ficar bem embolado realmente o grupo. E depois, na quarta rodada, o Liverpool visita o Rangers. Então, eu esperava mais também. Claro que o Liverpool tem um trabalho longevo aí que é admirável. Sou muito fã do Klopp, mas até individualmente também. O Salah não fazendo grandes jogos nesse
Sim.
início de temporada, né? Enfim, mas é um Liverpool que tem tudo para se encontrar também. É só o começo da temporada. Grupo B. Esse grupo que trouxe o resultado, na minha visão, mais impactante dessa segunda rodada. O Clube Brugge foi lá em Portugal, no estádio do Dragão, 4 a 0 para cima do Porto. O Porto, que é o lanterna do Grupo B, não pontuou ainda. Isso é muito preocupante, para um time que poderia muito bem brigar por vaga, porque não vejo, tanto desequilíbrio nesse grupo. E o Leverkusen venceu o Atlético de Madrid na Alemanha, 2 a 0. Então, o Clube Brugge lidera com 100% de aproveitamento, 6 pontos, seguido por Leverkusen e Atlético de Madrid, que tem 3. O Porto ainda não pontuou. Mundinho, o Clube Brugge deu aquele, né, aquele show da rodada, assim como, né, por mais que o Napoli seja um clube muito mais tradicional, da primeira rodada, eu acho que foi o 4-1 no Liverpool, tinha sido o resultado mais impactante. O dessa segunda, eu acho que não tem muito debate, né? Essa
Sim.
goleada, lá em Portugal, ela chama muita atenção.
Ah, é histórico, assim, um time como o Brugge, que todo mundo imagina que fosse a quarta força desse grupo, vai ao estádio do Dragão, faz 4-0 num time que é bicampeão, e não é só assim, o Nottingham Forest também é bicampeão, mas assim, é um bicampeão que tem participação frequente, né, na Champions. Chegou às quartas de final em 19 e 20, né, há 2 anos atrás, e tá sempre na Champions, então foi uma vitória muito, muito impactante mesmo, com uma grande atuação do Rutglar, né, um jovem espanhol ex-Barcelona, se transferiu lá para o Brugge e teve uma grande atuação contra o Porto, assim, que tá em crise, né, assim, essa derrota, assim, colocou em xeque, não coloca em xeque o trabalho do Sérgio Conceição, sim, mas está todo mundo tá se questionando, né? A partir de agora, o que que vai ser do Porto, que está zerado num grupo que era para tá em disputa, né? E aí o Brugge bagunça essa chave completamente, até porque no outro jogo da chave, o Bayer Leverkusen, que também está mal, né, no, no, na Bundesliga, não faz um bom início de Bundesliga, venceu o Atlético de Madrid e está tudo embolado, né? E o Atlético, que mais uma vez não consegue engrenar na Champions, já venceu o Porto na rodada passada, assim, lá no último minuto, né, com o gol do Griezmann, e agora não conseguiu vencer o Leverkusen na Alemanha, e não consegue se resolver, né, nessa situação do Griezmann. Assim, a melhora do time é evidente quando ele entra em todos os jogos, mas não, essa situação não é resolvida, e ele sempre tem que entrar somente aos 60 minutos de jogo, né? Para quem não sabe da situação, é porque o Griezmann, por contrato, né, está emprestado pelo Barcelona, e se ele jogar mais de 30 minutos em 50% dos jogos da temporada, o Atlético é obrigado a exercer a opção de compra de 40 milhões de euros, né? Então, o Diego Simeone está colocando o Griezmann sempre aos 30 minutos, né, do segundo tempo, 25, 30 minutos do
Aos
segundo
15,
tempo.
Aos 15, né?
Não, não, é isso, ele entra aos 60, 60, 61, isso, aos 15, 15, 20 minutos, do segundo tempo. Então, ele perde um dos seus principais jogadores durante boa parte do jogo, e sim, prejudica muito a temporada, e o Atlético teve essa derrota contra o Leverkusen, que se tivesse conquistado pelo menos um pontinho, lá na Alemanha, estaria em uma situação melhor, porque a próxima rodada enfrenta o líder Bruges na Bélgica.
É isso, e é uma situação muito inusitada essa, né? A gente olha para a situação do Crisma, a gente, né, é nova, eu pelo menos não me lembro
de um jogador
com essa relevância, num time dessa relevância, ter essa cláusula. O Barcelona, na minha visão, não tem o que reclamar, a cláusula está lá e o Atlético está cumprindo. E vai, é uma estratégia do Atlético segurar em todos os jogos em sequência nesse início, para que, quando puder, o Crisma, né, entre como titular, porque eu acho que de futebol, assim, com todos podendo jogar, o Griezmann não seria reserva desse time de forma alguma. Então, é uma estratégia, enfim, a cláusula está aí, está sendo cumprida, por mais esdrúxula que ela seja, né? Grupo C agora, Mundinho, esse jogo do Grupo C, Bayern e Barcelona, eu fiz ontem, eu achei bem interessante, porque o Barcelona mostrou que está num processo de evolução, sim. O resultado, para mim, foi muito por conta da eficiência do Bayern e da falta de eficiência do Barcelona. Vitória do Bayern 2-0, 6 pontos, líder do grupo. Aí o Barcelona vem segundo com 3 pontos. A Inter de Milão fez 3 porque venceu Vitória Pilsen por 2-0 fora de casa. E aí o time da República Tcheca, lanterninha, 100 pontos até agora. Falando mais desse jogo, focando no Bayern e Barcelona, Mundinho, não sei se chegou a acompanhar, se viu o jogo, os melhores momentos, enfim. Para mim foi animador, porque o Barcelona, a gente sabe que está num processo de mudança, fez contratações que deixam o elenco mais forte para o time do Xavi, e faltou o pé na forma, né? Porque, assim, a gente fala da lei do ex, o Lewandowski perdeu, né, no reencontro, né, com a torcida em Munique, perdeu uma chance claríssima que ele não costuma perder. O Pedri teve duas grandes chances, uma no primeiro, outra no segundo tempo também, acertou a trave. E aí o Bayern, quando chegou, né, uma vez numa bola parada, o Lucas Hernandes fez o gol que abriu o placar, e depois, num vacilo ali defensivo do Barcelona, o Sané fez o segundo. Foi isso, Mundinho? Você achou justo o resultado? Claro que, né, o eficiente merece ganhar. 2-0 do Bayern é justo em relação a isso. Mas foi um jogo bem parelho, né?
Sim, eu vi o jogo também, eu sou desses, assim, que o Xavi até reclamou depois do jogo, que o Barcelona foi melhor, não é? O resultado foi um pouco injusto. Mas aí depois ele reconheceu que deveria ter feito os gols, né, nas chances perdidas no primeiro tempo, e eu sou desses, assim, se um time tem uma finalização no jogo, 10% de posse de bola, e nessa finalização consegue o gol de 1-0 contra um time melhor, a vitória é justa, porque foi um time mais eficiente, assim, se um time perde tantos gols, assim, é porque ele não tá merecendo vencer. Mas concordo que você foi o primeiro grande teste desse novo Barcelona, completamente renovado, assim, e não só renovado em elenco, assim, mas em confiança também. Você percebe que o time se considera grande novamente, né? Ao contrário da temporada passada, em que o abatimento era total, assim. Todo mundo já sabia que num jogo desse ia entrar para poder segurar e não tomar
perder
uma goleada.
Pouco, né?
Perder de pouco, né? E na temporada passada foi isso mesmo, né? Bayern e Barcelona estiveram no mesmo grupo em 2021 e em 21-22, e foi 3-0, né? Se não me engano, no Camp Nou, assim, com o baile do Bayern, assim, estilo 7-1, segundo tempo do 7-1, aqui, segurando a.
Isso tudo depois daquele 8-2, né? Então é um recente que, meu Deus.
Exatamente, mas aí o Bayern dessa vez mostrou que está um passo à frente no processo, né? Tem muito mais jogadores que jogam juntos há mais tempo, e aí no segundo tempo matou o jogo com as duas únicas chances claras que criou. Mas o próprio Bayern mostrou no primeiro tempo que ainda precisa de alguns ajustes, especialmente no ataque, né? De não estar jogando com o centroavante de ofício, então às vezes o ataque não se encontra. Acho que o Mané ainda precisa, não se adaptou ainda tão bem a esse time, mas vai evoluir, vai evoluir. E eu concordo com você que o Barça, mesmo com a derrota por 2-0, anima a sua torcida, assim, porque é competitivo, assim. Enfrentou um dos grandes favoritos ao título, jogou melhor, assim, em 70% do jogo, e se não tivesse perdido as suas chances, teria, talvez, conquistado a vitória, né? E o Lewandowski errou um gol que não erra, mas já fez, acho que 9, né, na temporada, assim. É um cara que vai fazer, se na próxima oportunidade daquelas, ele vai botar para dentro. Então, acho que foi uma derrota no script, né? Perder para o Bar na Allianz Arena é normal. Então, tem tudo ainda, a Champions ainda tem um longo caminho ainda para o Barcelona. A Inter, que por sua vez, eu acho que vai ficar fora aí nessa disputa.
Falando ainda do Bayern e Barcelona, teve até um lance que não é muito comum. O Neuer entregou uma bola no pé do Lewandowski, que também não conseguiu aproveitar, né? Ex-companheiros aí durante muito tempo jogaram junto, pode ter sido, né, um remember aí do Neuer, mas é isso. O torcedor do Barcelona pelo menos sabe que no jogo no Camp Nou, né, que ainda vai ter na fase de grupos, ou num possível encontro no mata-mata, tem jogo. Isso já é uma evolução. É exatamente o que você falou, da última temporada, pô, vai ter um Barcelona e Bayern amanhã. Não tem a menor chance. Você tinha essa sensação de que o Barcelona era uma zebra, e pelo tamanho, pela tradição que o Barcelona tem, isso não condiz com o duelo. O histórico do confronto, né, recente, são 5 vitórias seguidas do Bayern de Munique, e aí, num agregado, o Bayern fez 14 gols, enfim, mas o Barcelona já pode dizer que vai jogar, vai ter equilíbrio, se tiver um encontro no mata-mata, no próximo jogo, pela Champions, até na fase de grupos mesmo, e destaco no Bayern como joga bola o Kimmich, tá? A gente está em ano de Copa do Mundo, eu acho que é um dos grandes nomes dessa seleção alemã para a Copa do Mundo. O Kimmich não é um cara, né, de ataque, não é um atacante, mas eu acho que ele é muito importante para esse time do Bayern e vai ser para a seleção alemã também, só esse destaque. Pequeno, porque agora... Você quer falar? Não, diga.
Até uma questão a respeito do Kimmich. O Goretzka talvez tenha ido para a reserva para poder potencializar o Kimmich, né? Porque a imprensa alemã diz que o Sabitzer deixa o Kimmich mais livre, né, para poder atuar em todos os setores do campo. E aí causou essa pequena crise, né, do Goretzka no banco, mas, assim...
Goretzka que entrou bem contra o Barcelona. Ele entra no intervalo no lugar do Sabitzer e vai bem também.
E aí há essa dúvida, né? E esse dilema, né? Porque com o Goretzka, o Kimmich tem mais uma preocupação defensiva, e com o Sabitzer, o Kimmich fica mais solto para poder criar e fazer tudo que ele faz, né? Mas, assim, de qualquer forma, é um meio-campo invejável.
Isso, tem o Gravenberch também que chegou, entrou também no decorrer da partida, o jogador holandês. Vamos então para o grupo D, para a gente fechar essa análise da segunda rodada. O grupo D, quando a gente fez o sorteio, a gente imaginava um grupo muito equilibrado, né? Assim, que pode o Lanterna tirar ponto do líder com uma facilidade maior. A gente teve os jogos na terça-feira, o Sporting venceu o Tottenham em casa 2-0, os gols no final da partida, um jogo bom até de assistir. E o Eintracht Frankfurt se recuperou da derrota em casa para o próprio Sporting na estreia, né, um 3-0, e venceu o Olympique de Marseille na França. Então, o Sporting lidera 100% de aproveitamento, Tottenham em segundo, Frankfurt em terceiro e o Marseille em quarto, ainda 100 pontos. Mundinho, viu o Sporting Tottenham? O que você achou desse jogo? Acha que dá para guiar num palpite para a classificação? Ou é muito cedo, né? Porque o Sporting é isso. Tem 5 gols feitos, não sofreu nenhum gol em nenhum desses dois jogos. Anima, né? E o Tottenham, antes da bola rolar, a gente coloca como é o time de Premier League, é o time que tem o Antônio Conte, Harry Kane, enfim.
Sim.
Esses dois, dá para já ter um palpite para a classificação para oitavas, ou o Olympique de Marseille e Eintracht Frankfurt estão vivos ainda?
Não, eu acho que eu acho que os dois vão se encaminhar, assim, para ficar com essas duas vagas, que são os dois melhores times do grupo até agora. Assim, o Marseille decepcionou um pouco com essas duas derrotas. Que o Marseille que está bem, né, no francês, nesse início de trabalho do Igor Tudor.
Empatado em pontuação com o PSG, inclusive, né?
Pois é. E, exatamente, 19 pontos em 7 rodadas. Mas na Champions são duas derrotas até agora, e essa para o Frankfurt... assim, não era para perder, assim, era um confronto direto contra uma equipe que vai disputar com o Marcelo por essa outra vaga. Então, acho que o Sporting e Tottenham largam na frente. O Tottenham, no jogo contra o Sporting, ainda perdeu algumas chances, né? Antes do Sporting fazer 2-0, o Emerson Royal perdeu um gol claro, assim, dentro da área no início do segundo tempo. Mas se tem um jogo que poderia perder, era esse, né? E o Sporting é realmente animador, assim, largar com 6 pontos, realmente, assim, para as pretensões do Sporting, que mesmo perdendo vários jogadores, né, o Rubem Amorim conseguiu repor, consegue manter um time sólido defensivamente com boas opções no ataque. Perdeu o Matheus Nunes, e perdeu outros jogadores também, Pedro Palinha, e mesmo assim consegue manter a competitividade do time, conquistou uma vitória importantíssima com gol do improvável gol do golaço, né, do Arthur Gomes.
É isso, Santos. Destacar isso. O golaço exato. Brasileiro da rodada, ninguém acertaria.
Pois é.
Um bolão na redação, Rafinha, Neymar.
Richarlison, Neymar, não, Arthur Gomes, ex-Atlético Goianiense, que fez os primeiros minutos dele com a camisa do Sport, né? Ele que era do Estoril, foi contratado essa temporada, e ele ainda não tinha estreado pelo Sport, entrou aos 45, se não me engano, do segundo tempo, e aí aos 47 fez aquele lance do golaço do 2-0.
Uma caneta no Emerson Royal, né? Teve pois, participação, né? Brasileira teve pro isso, bem, né? E pro mal, né? Na jogada. Mas um golaço, o Arthur Gomes passou pela Chapecoense, pelo Santos também aqui no futebol brasileiro. Até brincaram no Twitter ontem, depois do jogo, eu não lembro agora que conta foi a Arthur Gomes quando jogava no Santos. Aí é um cruzamento que ele vai dar, ele erra, assim, ele chuta direto para fora. Aí Arthur Gomes na Champions entra com golaço. Futebol tem dessas, né, cara?
Demais,
sempre bom, muito. Sempre bom ver um brasileiro brilhando na Champions. Então, golaço do Arthur Gomes, deixando o Sporting numa situação ainda mais confortável. Mundinho, passamos pelos 8 grupos. Antes da gente encerrar, já que não tem roteiro, quero que você defina para mim o troféu Gringolândia da rodada. Quem foi o cara dessa segunda rodada da fase de grupos? Lembrando, para quem está ouvindo, que na primeira rodada ficou com o Lewandowski. O Lewandowski fez um hat-trick. Barcelona goleou Vitória Pilsen por 5-1. Mas nessa, o Lewandowski está fora da briga, porque a chance que perdeu, meu amigo, não se perde. Ainda mais um cara do nível dele, num jogo difícil como teve o Barcelona. Quero o seu decreto aí, Mundinho. Até porque vai me ajudar, porque eu tenho que fazer, né, a seleção da rodada para o nosso blog em breve. Não vi todos os jogos. Vou acompanhar agora os melhores momentos da grande maioria. Mas, vai na sua intuição também. Não precisa ser, não necessariamente, o cara que jogou melhor. Pode ser o dono do gol mais bonito, da defesa. Mas, enfim, o critério é seu. A gente vai dar aqui o cara da rodada do Gringolândia.
Olha, o cara da rodada, não sei, analisando os melhores momentos, né, e tal, talvez eu ficaria com o Lionel Messi, até fez o gol, e é um cara que tá...
Pô, que voto maravilhoso, Mundinho. Não, tô fechado com você.
Não, toda hora ele tá colocando alguém na cara do gol, ou alguém em condições de botar o outro na cara do gol, assim, o Messi é impressionante, assim, porque... Ele participa muito do jogo, assim, e parece que foi, que pelo que eu vi, foi isso novamente, além de ter feito o gol, que, aliás, o colocou como numa categoria única agora na história, que o Messi, ele marcou contra a 39ª equipe diferente na Champions, assim, em toda a história.
Isso, e pela 18ª edição consecutiva.
Pela 18ª, exatamente. Também. Pela 18ª edição consecutiva, assim, ele passou o Cristiano Ronaldo nessas duas estatísticas, assim. Então, acho que para premiar essa história e mais uma grande atuação, realmente, assim, não é só uma puxação de saco, não, é porque ele realmente teve uma grande atuação. Então, fico com o Lionel Messi.
E na temporada, 10 jogos pelo PSG, 5 gols e 8 assistências. Então, são 13 participações em 10 jogos, é bastante coisa, né? O Messi menos artilheiro do que a gente costumava ver no Barcelona, mas ele participa muito do jogo. O passe para o Mbappé é aquela genialidade, aquela, né, a diferença que o Messi faz para o jogo. O Messi que botou o goleiro para trabalhar algumas vezes também. Eu concordo muito com o voto, é uma grande atuação do Messi num jogo que o PSG demorou para ver o ataque engrenando. Sim. Ali, né? O Mbappé perde grande chance no começo, o Neymar também não estava bem, mas na etapa final acabou ficando com a vitória. O Messi que chegou a 126 gols em Champions, É, o Cristiano Ronaldo, que está fora dessa edição, sempre bom, né, lembrar, mandar um beijo para Jorge Natan. Cristiano Ronaldo jogar Liga Europa nessa temporada. Então, temos 14 gols de diferença. Nessa edição, acho muito difícil. Mas é, vai sim. Que ainda existe essa briga. Inclusive, é a briga que, com certeza, motiva o Cristiano Ronaldo, né? Motivou ele a querer sair do United para jogar Champions, mas não conseguiu, pelo menos, dessa vez. Mundinho, mais algum destaque ou podemos nos despedir?
Não, é isso. É. O Cristiano, se quiser, pode se transferir para uma equipe, para o mata-mata, né? Aí fica a cargo dele.
Já está... Não vai.
Não, jamais. Não vai comprar essa briga depois de tudo que aconteceu na janela.
É isso, Mundinho. Tamo junto, hein? Até a próxima. Esse podcast tem edição de Lucas Garbiluto, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu, tamo junto e até a próxima.